Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Assim seja. Amém, igreja? Veja só, Deus, ele tinha o norte, ele tinha o sul, ele tinha o oeste para escolher, para fazer o jardim do Éden. Mas Deus escolhe exatamente o ocidente. E diz que ali no Éden, a palavra Éden significa paraíso, ali no Éden, Deus planta um jardim, e ele pega este jardim plantado na região do ocidente, como nós lemos aqui do Oriente, melhor dizendo, da banda do Oriente, e ele planta este jardim, e ele coloca ali o homem a qual Deus criou. E aí nós começamos a pensar uma coisa: por que que Deus escolhe exatamente o lado ocidental, o ocidente, para plantar o jardim? Deus estava fazendo uma nova coisa, estava fazendo uma nova criação, e Ele está querendo mostrar que isto é algo novo. E por que que Ele escolhe o ocidente? Porque é exatamente dali que o sol nasce. E veja, o sol, ele nasce trazendo um novo dia, não é assim? Quando o sol nasce, nós temos a ideia de que um novo dia está iniciando. E como Deus queria trazer um novo tempo, que ele estava fazendo ali uma nova criação, que ele estava ali trazendo uma nova criatura, que neste caso era um homem, Deus está plantando este jardim no Oriente, na área oriental, e Ele está ali plantando e colocando o homem neste jardim. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, assim seja. Deus fez isso porque Ele estava fazendo novas coisas. Deus estava iniciando uma nova criação. Deus estava iniciando um novo tempo. E eu tenho que perguntar isso para você: você crê que Deus é poderoso para trazer um novo tempo na sua vida? Que Deus é poderoso para fazer novas coisas acontecerem na sua vida? Ah, pastor, eu creio. Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus, ela tem a dizer e a falar ao seu coração. A primeira coisa deste versículo, nós já identificamos que foi o porquê Deus escolher a banda do Oriente para plantar o jardim do Éden, ou seja, para plantar o paraíso. Deus estava fazendo uma nova criação, fazendo uma nova criatura, que neste caso era um homem, e para identificar esta nova coisa, Deus, ele escolhe onde o sol nasce, a direção onde o sol nasce, para iniciar esta nova criação. Só que não apenas o jardim do Éden, ele foi criado na região oriental, mas como também a porta do Éden, a entrada para o paraíso, Deus também a criou voltada para o lado oriental. Pastor, como que o senhor sabe disso? Porque o que aconteceu com a queda do homem nos identifica esta situação. Vamos aqui em Gênesis capítulo 3. O homem, ele peca no paraíso. E aí, qual vai ser a reação de Deus? Expulsar o homem do paraíso. O homem vai ser expulso para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente. E aí nós vamos identificar a direção da porta do paraíso. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 24, diz assim: e havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você vê que Deus, ele expulsa o homem do paraíso, e aí Deus coloca dois querubins para proteger a entrada do paraíso. E exatamente em qual direção Deus coloca os querubins? Exatamente a banda do oriente, porque a porta do paraíso ficava exatamente voltada para o lado do oriente, para a banda do oriente, e para proteger o caminho que dava até a árvore da vida, Deus coloca uma espada flamejante, uma espada viva e flamejante, para que guardasse o caminho até a árvore da vida. Então nós estamos identificando diante deste, até agora o que nós colhemos de informação: Deus escolheu a banda oriental para fazer o Éden, e ele fez também a entrada para o paraíso, a entrada para o Éden, voltada para a banda do oriente. Deus colocou ali dois querubins para guardar a entrada e uma espada flamejante para guardar o caminho até a árvore da vida. Só que aí o tempo vai se passando, o homem, ele foi expulso do paraíso, e aí nós vamos ver o pecado crescendo no meio da humanidade. Nós vamos ver o homem, né, crescendo, multiplicando-se, só que a iniquidade também. E nós vamos ver o primeiro homicídio da história da humanidade, e infelizmente foi um irmão que tirou a vida do seu próprio irmão. Eu estou falando de Caim e Abel. Caim, ele estende a mão contra o seu irmão Abel e o mata, tira a vida do próprio irmão. E então Deus vem até Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Abel diz a Deus: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Ele já é grande, ele que se cuide. E aí Deus diz: não, Caim, porque o sangue do teu irmão me clama desde a sepultura por justiça. O que tu fizeste? E naquele momento Caim, ele denuncia a si mesmo que ele tirou a vida do próprio irmão. E aí Caim diz a Deus: eis que errante serei na tua face, e todos os que cruzarem o meu caminho e saberem o que eu fiz, tentarão também tirar a minha vida. E Deus então faz um sinal no Caim, para que ninguém o mate, e ele diz: aquele que ferir Caim será vingado 70 vezes 7. E aí Deus manda que Caim saia da sua presença. Mas será que a região onde Caim vai habitar é aleatória? Ou será que tem um porquê dele escolher esta região? Pensa tudo o que eu te expliquei até agora. E vamos ler a escolha de Caim para onde ele vai morar. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Qual a região que ele escolhe habitar? Ele escolhe habitar exatamente a banda do oriente, onde ficava a porta para o paraíso, o caminho para a árvore da vida. Você sabe qual é a pretensão de Caim? Caim foi banido da presença de Deus, mas ele tem a esperança de que um dia ele consiga entrar no paraíso. Por isso que ele vai habitar em Nod, que fica exatamente voltada para o lado oriental, onde a porta do paraíso ficava. Há muitas pessoas que pensam como Caim. Eu vejo às vezes pessoas que elas querem o paraíso sem Deus. Elas querem o paraíso, elas almejam o paraíso, elas querem e têm esperança em um dia irem para o paraíso, de terem acesso à vida eterna, mas elas acham que não precisam de Deus para isso. E muito menos querem largar as suas más obras. Caim tirou a vida do próprio irmão, e ele, mesmo sabendo que havia cometido um pecado, que havia cometido algo gravíssimo, mas ele quer sem Deus e sem deixar as más obras alcançar a vida eterna. E às vezes tem pessoas que pensam assim: não, eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso de Deus, eu vou para o céu do mesmo jeito, eu vou para o céu da mesma forma. Meu irmão, aprenda esta lição: se você quer ter acesso ao paraíso, se você quer ter acesso à vida eterna, você tem que deixar as más obras, e você tem que entender que sem Deus ninguém alcança o paraíso. Se você quer o paraíso, o direito à vida eterna, o direito de entrar no reino de Deus, se liberte das más obras, se livre das obras errôneas, das obras erradas, e se apegue em Deus, porque é Deus que vai abrir para você as portas do paraíso, em nome de Jesus Cristo. Então, Caim, ele foge da presença de Deus, depois de ter matado seu próprio irmão, sangue do seu sangue, carne da sua carne, e ele vai para a região de Nod, esperando um dia ter acesso ao paraíso. Aí, o tempo passa mais um pouco, e aí Deus escolhe um homem, da terra de Ur dos Caldeus, chamado Abrão. Abrão, ele recebe um chamado de Deus, e Deus diz: Abrão, saia da tua terra, saia do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Aí Abrão pega a sua esposa Sarai, pega o seu sobrinho Ló. Você sabe que Abrão nesta fase não tinha filhos, e Abrão sentia muita falta de ter um filho. E como seu irmão, o pai de Ló, morreu muito jovem, Abrão, ele assume a Ló, e ele transfere todo o carinho paterno que ele tinha para Ló, e ele tratava Ló como um filho. Então ele sai da sua terra, em busca da promessa de Deus, e ele leva a Ló com ele. E diz a palavra de Deus que enquanto Ló peregrina com Abraão, eles vão prosperando, eles vão crescendo, eles vão se tornando muito ricos em gado. Só que chega uma hora que não tem mais como Abraão e Ló caminharem juntos. Eles têm tanto gado, que chega um ponto que a terra não suporta, a terra não tem pasto suficiente para alimentar todo o gado, e aí começa a haver um conflito. Os pastores de Ló começam a brigar por terras com os pastores de Abraão, e os pastores de Abraão chegam e dizem: olha, os pastores de Ló estão discutindo conosco. Abraão chama o sobrinho e diz: Ló, eu te amo, você é minha carne, você é como um filho para mim, mas eu não quero que a nossa amizade, que a nossa, o nosso lado de família acabe por conflitos materiais. Porque é interessante, né? Como conflitos materiais destroem laços familiares. Eu vejo famílias se destruindo quando vai ter partilha de bens. É um absurdo, mas é verdade. Famílias que se acabam, se destroem, irmãos que até então eram amigos, próximos, aí vai fazer partilha de bem, aí começa a ter conflito, discussão, até agressão, um não fala mais com o outro, é um absurdo, mas acontece. E Abraão, que era um homem de Deus, ele diz: Ló, eu quero que o nosso laço familiar continue, então se você escolher ir para a banda da direita, eu vou para a banda da esquerda. E se você escolher, Ló, ir para a banda da esquerda, eu vou para a banda da direita. Ló tem a decisão de escolha. E ele levanta os olhos e ele começa a observar para que lado eu vou. Para qual direção eu vou. Qual vai ser a direção que eu escolho. Aí uma coisa Ló vê, que passa despercebido por muitos, quando eles fazem esta leitura de Gênesis. Vamos aqui em Gênesis capítulo 13, livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10, olha o que diz aqui: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Qual é o jardim do Senhor, gente? O Éden, o paraíso. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Aí você pega e diz assim para mim: pastor, é só mera coincidência. Será que é mera coincidência? Olha para que lado que ele vai peregrinar. Será que é coincidência? Porque até então ele viu que era como o jardim do Senhor, não é? Como paraíso, como Éden, e aí ele vai para as campinas do Jordão, mas olha a direção que ele vai peregrinar, e partiu Ló para o Oriente. O jardim do Éden não foi construído para a banda do Oriente? A porta do paraíso não ficava para o lado oriental? Eu mostrei isso para você. E ele vai peregrinar exatamente para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Agora, olha que interessante, Ló também tem a esperança de encontrar o paraíso. Vai que eu entre por ali, e eu encontre o paraíso, e encontre a árvore da vida, e viva eternamente. Vá que eu consiga. Só que Ló, ele tipifica aquela pessoa que quer o paraíso. O Caim tipifica o que quer o paraíso, mas não quer se ver livre das más obras, que acha que sem Deus ele pode entrar no paraíso. E Ló, ele tipifica aquela pessoa que, embora crente, porque Ló com o tio Abraão aprendeu a ser crente, mas não quer deixar o pecado. Porque onde que Ló vai habitar? Você sabe onde que ele vai? Entre as campinas de Sodoma e Gomorra. E você sabe que na Bíblia Sodoma e Gomorra é símbolo de pecado, é lembrado como as cidades pecaminosas. Quer dizer, o Ló, ele quer o paraíso, ele quer encontrar a entrada para o paraíso, ele quer ter acesso à árvore da vida, mas ele quer conseguir tudo isso sem deixar o pecado. Às vezes eu vejo pessoas que pensam assim, pessoas que acham que não precisam deixar o pecado para serem salvas. Pessoas que acham que podem conviver com o pecado e ir para o céu. Meu irmão, você tem que entender esta verdade. Não tem como profano ascender ao que é santo. Não tem como o que é profano, porque o pecado, ele é profano, ele profana a santidade de Deus, e a pessoa com o seu corpo, que é o tabernáculo de Deus, profanado, adentrar ao paraíso, adentrar a um ambiente que é santo diante de Deus. Então escute, se você realmente quer o paraíso, quer a vida eterna, então se liberte do pecado, lute contra o pecado, não aceite o pecado no teu corpo, não aceite o pecado nas suas escolhas, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele luta contra o pecado, ele luta contra a vontade do pecado. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, mas eu estou dizendo que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ah, pastor, mas é que eu não tenho forças, eu não tenho forças para dizer não ao pecado. Então clame a Deus, porque é Deus que vai te dar forças para resistir ao pecado e vencer a tentação, em nome de Jesus Cristo. Agora, quer que eu te fale uma verdade? Só Deus, preste atenção nisso, só Deus é que pode entregar o paraíso ao homem. Só Deus. Sabe o que Caim e Ló têm em comum? Ambos queriam paraíso, mas ambos queriam ascender ao paraíso do seu próprio jeito, e não do jeito que Deus queria que eles ascendessem. Eles queriam conquistar o paraíso sem deixar as suas obras más, queriam conquistar o paraíso sem deixar o seu pecado, e por isso que ambos se transpassaram só com dor e com sofrimento, somente com dor e com sofrimento. E só Deus é que pode dar ao homem o paraíso, porque isso fica muito claro quando Deus, depois que Ló se afasta dele, Deus fala para Abraão, veja isso em Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Deus está dizendo: Abraão, levanta os teus olhos, porque a partir de agora, você vai olhar para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Preste atenção, Deus está dizendo: sou eu que vou te dar, Abraão, sou eu que vou dar para você todas estas bênçãos, sou eu que vou te dar, e é Deus que dá a nós a entrada do paraíso, é Deus que concede a nós a entrada à vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação não vem por obras, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus, mas a salvação vem mediante a fé. Pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. É Deus que dá ao homem a entrada para o paraíso, em nome de Jesus Cristo. E sabe qual é a porta para o paraíso? Pastor, é Deus que dá a entrada para o homem ou para isso. Mas sabe qual é a porta para o paraíso? Ah, pastor, onde que está a porta para o paraíso? Pode virar o Iraque de ponta cabeça, porque a região onde identifica que o paraíso ficava era para a banda do Oriente, na região onde hoje constitui Iraque. Você pode ir lá, virar o Iraque de ponta cabeça, você não vai achar porta nenhuma para o paraíso. Você não vai achar porta nenhuma para o paraíso. Você não vai achar nenhuma entrada para o paraíso, porque a porta para o paraíso, ela não é física, mas a porta para o paraíso, ela é espiritual, e a porta para o paraíso, ela tem nome. Pastor, a porta para o paraíso tem nome? Sim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7, e tornou pois Jesus e disse-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quanto vieram antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, aleluia. Jesus é a porta para o paraíso. Jesus é a porta. Ele afirma, eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e encontrará pastagens. Quer dizer, as pessoas, por muitas vezes estão buscando a porta de entrada para o paraíso, nas religiões. E há religião para todo gosto, né? Tem religião para todo gosto. Quem gosta de azul tem a religião para o azul. Quem gosta de verde tem a religião para o verde. Quem gosta de amarelo tem a religião para quem gosta de amarelo. Quer dizer, há religião para todos os gostos. Mas a entrada para o paraíso não é uma religião, mas é uma pessoa. É Jesus Cristo. Por isso que ele dizia, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, sem Jesus não tem como entrar no paraíso. E para que não fique dúvida, escute o que eu vou te dizer. O lado do Oriente é o lado que o sol nasce, não é? E veja, a palavra de Deus diz, no livro de Mateus capítulo 17, no versículo de número 2, vamos ver isso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João ao monte Tabor, e ali diante deles, Jesus se transfigurou na frente dos discípulos. E diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como que a igreja, como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Lembra que eu te disse que é do lado oriental que nasce o sol? Que nasce o sol, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, resplandeceu como o sol, e as suas vestes como raios de luz. Ah, pastor, ainda não me convenceu. Então vamos em Apocalipse capítulo 1, livro de Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 16. João está na ilha de Patmos, exilado, quando então ele tem a visão do Cristo ressuscitado diante dele, e João descreve esta visão que ele teve acerca de Jesus, do Cristo ressuscitado, e João no versículo de número 16, ele diz assim, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Sabe o que significa isso? Que Jesus não é somente o sol da nossa justiça, mas que Jesus é aquele que pode fazer algo novo em nossas vidas, porque Ele não apenas é o sol da justiça, mas Ele é a porta que nos conduz até a vida eterna, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Por isso, que todo aquele e aquela que quer ter direito à vida eterna, ele precisa fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua própria vida. Quando você fizer Jesus o Senhor e Salvador da tua vida, aí sim você vai ter acesso à vida eterna e à certeza da tua salvação. Se coloque de pé no seu lugar. Só que há um detalhe que eu quero falar para você de pé no seu lugar. Quando Deus prometeu abençoar Abraão, Deus disse a Abraão: percorre esta terra, a norte e sul, ocidente e oriente, porque eu darei a ti e a tua semente. E diz no versículo 18, lá em Gênesis 13: e Abraão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Você vê que Abraão, ele edifica um altar a Deus, estabelece a sua tenda junto a Hebrom e aos carvalhais de Manre. Gente, tudo isso é significado espiritual. Primeiro, você tem que ter uma vida junto ao altar de Deus. Você tem que edificar a tua vida junto ao altar de Deus. Em Hebrom, sabe o que significa Hebrom? Comunhão, em comunhão com o altar de Deus. Tua vida tem que estar em comunhão com Deus. E você tem que ser como os carvalhais. Você sabe que o carvalho, ele é a árvore mais resistente que existe. Sua madeira resiste às intempéries do tempo. E as suas raízes são tão profundas, que ninguém consegue desarraigar um carvalho. Ninguém consegue derrubar um carvalho arrancando as suas raízes. Porque as suas raízes são extremamente profundas. E é isso que Deus está falando conosco. Porque se queremos salvação, se queremos o paraíso, a vida eterna, não podemos ficar confiando em obras, confiando em até mesmo atitudes. Nós temos que confiar sim em Deus, nos livrarmos do pecado, do engano, lutarmos contra a nossa própria carne, para termos comunhão com Deus, para estarmos em comunhão com o altar de Deus, porque aí sim nós teremos a vida eterna. Sabe o que Jesus disse em certa ocasião? Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus falou uma coisa real. Olha como tudo perde sentido. Às vezes eu vejo pessoas lutando tanto por bens, por cargos, lutando tanto por posição, mas do que vai adiantar conquistar tudo isso aqui e depois passar a eternidade no inferno? Do que adianta? Você vê que perde o sentido da coisa. Agora tudo ganha sentido quando você cuida da tua salvação. Porque aí vale a pena você conquistar estabilidade, posição, bens nesta terra, porque você entende que o bem maior você já conquistou, que é a vida eterna. E tudo isso é só para você esperar, para que você espere aqui na terra aquele glorioso dia que você vai se encontrar com Jesus lá no céu. Então aí tudo ganha sentido. Aí tudo ganha sentido. Por isso escute. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a tua vida a Jesus hoje. E se você já entregou a sua vida a Cristo, mas por algum motivo se desviou, se afastou da igreja, se por algum motivo você se distanciou de Deus, e até tem se sentido como um filho pródigo, uma filha pródiga, faça o seguinte: se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. E se você já entregou sua vida a Cristo, mas se distanciou de Deus, se reconcilie com Jesus hoje. Se reconcilie com Jesus agora. Por isso você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo e quer se reconciliar com Jesus nesta noite, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, quanto você que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou interceder pela sua vida. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixe eu orar por você, deixe eu orar pela sua vida, deixe eu orar pela entrega da sua vida a Cristo e pela sua reconciliação com Jesus. Agora, se você já está na igreja, isso, venha entregar a sua vida a Jesus, venha se reconciliar com Jesus, venha se reconciliar com Cristo, venha entregar a sua vida a Cristo nesta noite, isso, venha, não se detenha no seu lugar, mas venha, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim de tudo perder a sua salvação. Isto, venha se reconciliar com Jesus, venha entregar a sua vida a Cristo. Eu espero você vir, eu espero as pessoas chegarem aqui diante do altar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Agora, se você já está na igreja, já está na presença de Deus, só que você tem temido pela sua salvação. Pastor, às vezes eu me sinto fraco, fraca. Eu me sinto desanimado, desanimada. Pastor, às vezes eu sinto como se eu não fosse conseguir perseverar até o fim. Como se eu fosse cair. Pastor, ora por mim, porque eu não quero perder a minha salvação. Você quer que eu ore por você, para que nada tire você da presença de Deus, para que nada e ninguém roube a tua salvação? Pastor, eu quero. Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por você, para que nada e ninguém roube a tua salvação. Isso, vem aqui diante do altar de Deus. Vem aqui diante do altar de Deus. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se você não puder dobrar o teu joelho, não tem problema. Você permaneça de pé. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Porque o nosso papel como igreja é orarmos uns pelos outros. É intercedermos uns pelos outros. Então vamos interceder por estas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus nesta noite, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, me abençoe neste instante, fortalece os meus passos e me firma a cada dia mais na tua presença, em nome de Jesus. E você que já está na casa de Deus, mas quer que Deus renove a sua fé, que Deus renove as suas forças, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir a tua bênção neste instante, e pedir que o Senhor coloque agora as tuas mãos sobre a minha vida e me abençoe com o seu poder. Senhor, me conceda a tua graça, a tua bênção, e fortalece os meus passos e firma os meus caminhos, pois o meu desejo é alcançar a salvação e a vida eterna. Senhor, não permita que eu desista da minha caminhada contigo, mas firma os meus passos a cada dia, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, aqui estão estes teus filhos e filhas na tua presença, que recebem ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. Olha para estas vidas que estão se reconciliando. Senhor, lhes perdoe as ofensas, as falhas, e restaura a fé e as forças desta pessoa para que ela volte a caminhar contigo. E olha para estes que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, que já estão diante de ti, mas estão lutando porque não querem fraquejar, não querem desanimar, não querem parar no meio do caminho. E Pai, eu te suplico que o Senhor restaure a fé e as forças desta pessoa, restaure o ânimo dele, dela, para que eles se firmem na tua casa e na tua presença. Pai, não permita que o desânimo, que a fraqueza entre neste coração, mas firma os passos do teu filho e firma os passos desta tua filha, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém, e graças a Deus.